Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, vamos iniciar esta audição conjunta ao Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural e ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Requerimento do CDS-PP para prestarem todos os esclarecimentos sobre a reconstrução de casas e apoios aos agricultores e produtores florestais afetados pelo incêndio de Monchique em agosto de 2018. De acordo com o que nós temos estipulado na Comissão e a proposta que, lhes vou fazer, e penso que vai também, como disse, de acordo ao que está estipulado, é que o partido que requereu a audição, neste caso concreto o CDS, tem 2 minutos para fazer a apresentação do requerimento. Depois, os seus ministros têm 10 minutos para responderem. Depois, cada grupo parlamentar tem 8 minutos para fazer perguntas e para fazer comentários. Na parte final, os seus ministros voltam a ter 10 a 15 minutos para responder. Pergunto se vem algum inconveniente nesta metodologia, se podemos avançar. Então, assim sendo, muito obrigado pela vossa anuência e tenho a palavra à senhora deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor. Patrícia
Fonseca. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os Srs. Ministros, os Srs. Secretários de Estado e dizer que o CDS apresentou este requerimento em fevereiro de 2019, porque à data, e hoje penso que não estará muito diferente, não tinha, tinham passado 6 meses, agora está quase um ano, ou 9 meses, e não foi o incêndio de Monchique e não foi reconstruída qualquer habitação e também não tinham chegado ainda apoios à agricultura e daquilo que nos é dado conhecer também não estão. Agricultura e florestas não estão conhecidos resultados dos concursos, sei bem que foram adiados por diversas vezes. Houve várias entrevistas de vários membros governantes, o Sr. Presidente da Câmara também, houve passagem de acusações de umas partes para as outras, mas na altura o Sr. Ministro da Agricultura tinha dito que já tinham sido analisadas todas as candidaturas, mas que a maioria das explorações das candidaturas não apresentava os documentos necessários. Por outro lado, o Sr. Presidente da Câmara queixava-se de excesso de burocracia e complexidade e dizia que as pessoas estavam desmotivadas. Sabemos que a grande maioria dos agricultores daquela zona são agricultores com idade avançada, que vivem das suas parcas reformas. Depois, houve também adiamento dos vários prazos, por sugestão do Sr. Presidente da Câmara, mas que o Presidente da Câmara diz que foi por sugestão do Sr. próprio Ministro que o negava, portanto havia informações contraditórias. Por outro lado, no que diz respeito à habitação, também o Sr. Ministro do Ambiente, que tinha a tutela da habitação à data, que era o Sr. Ministro do Ambiente, responsabilizou a autarquia pelos atrasos, dizia que o Governo não ia ficar de braços cruzados. Nós já ouvimos cá nesta comissão o Presidente da Câmara de Monchique, que disse que as coisas estavam mais ou menos, mas depois, no final da audição, levantou bastantes queixas e, no fundo, o que é facto é que das 52 habitações que estavam, que eram elegíveis à partida, não está ainda nenhuma construída e por isso mesmo apresentámos na altura este requerimento para que os senhores ministros pudessem vir a esta comissão explicar o que é que se
muito
passa
obrigado,
e
deputado.
O ponto da situação do processo.
Muito obrigado. Tem a palavra o senhor ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural, Capula Santos. Faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Tenho todo o gosto em esclarecer o CDS e toda a Comissão de Agricultura das questões que colocou. Vou passar de imediato a fazer o ponto de situação dos apoios, quer à agricultura, quer às florestas, mas gostaria de começar precisamente por esclarecer a última questão que a senhora deputada referiu, que é a aparente discrepância entre as minhas próprias declarações e, em certa altura, creio que foi no mês de fevereiro, declarações do senhor Presidente da Câmara Municipal, segundo as quais os dois adiamentos de prazo para as candidaturas teriam sido da minha responsabilidade e não dele. Precisamente porque já levo alguns anos de vida nestas coisas, quando se tratou do primeiro pedido e do segundo pedido de adiamento, eu tive o cuidado de dizer aos serviços que estava disposto a deferi-los, mas depois de ter por escrito o pedido de quem solicitava o adiamento. E terei assim muito gosto em facultar à senhora deputada e a todos os senhores deputados a comunicação que recebi da Câmara de Monchique, a comunicação que recebi da Câmara de Silves, a comunicação que recebi da Cooperativa Agrícola de Monchique e as comunicações recebidas da Caixa de Crédito Agrícola de Monchique, todos eles, nos mesmos momentos, a pedir os adiamentos. Nós tínhamos fixado um prazo inicial, para a apresentação de candidaturas que nos parecia mais do que suficiente, de 21 de agosto a 30 de setembro. Por estes pedidos foram escritos formalmente, como lhe digo, e por escrito, pedindo o adiamento primeiro para a tinta de outubro e depois para a tinta de novembro. Portanto, eu lamento profundamente, porque acho que a política também se faz com um mínimo de ética. E tendo nós disponíveis para colaborar desde a primeira hora com a Câmara, com as organizações locais, aliás, gostava de referir que a cooperativa e através da Confagri disponibilizaram técnicos que gratuitamente ajudaram a fazer as candidaturas e pediu-se esse apoio também à Câmara. E, portanto, eu lamento muito essas declarações, considerei-as lamentáveis na altura e continuo a considerar. Portanto, e aquilo que eu, digamos, o apelo que eu aqui fazia é que se o Sr. Presidente da Câmara consegue provar, da mesma forma que eu, de quem é que é o... Aliás, é um pouco absurdo, não é? Porque a quem, mais do que ao Ministério da Agricultura, interessava resolver prontamente o assunto. Portanto, não seria eu, de modo próprio, queria sugerir um adiamento do prazo, quando nós fizemos, em todas as circunstâncias, um esforço gigantesco para que o apoio chegasse rapidamente às pessoas. Relativamente ao ponto da situação desses apoios, gostaria de dizer que o Ministério da Agricultura disponibilizou 5 milhões de euros, através da medida 622, com os seguintes níveis de apoio, que foram exatamente iguais àqueles que foram atribuídos aos incêndios do ano anterior. Até 5 mil euros, 100% das despesas elegíveis, entre 5 e 50 mil, 85% de apoio das despesas elegíveis, e de 50 mil a 800 mil, 50% das despesas elegíveis. O prazo das candidaturas foi aquele que referi. Entraram 286 candidaturas, todas as candidaturas estão decididas. Dessas candidaturas foram aprovadas 273 favoravelmente e 7 não foram aprovadas, não reuniu os requisitos. E dessas 273 que foram aprovadas, 218 estão contratadas, portanto aguardam apenas que, ou aguardam e já estão a entregar, que os proponentes apresentem os comprovativos da despesa. Aliás, gostava de lembrar sobre esta matéria que abrimos aqui uma exceção que nunca tinha sido aberta antes, é que dispensámos da apresentação do recibo, que é aquilo que estava na legislação e conseguimos abrir aqui uma exceção, substituindo o recibo pela fatura, portanto, as pessoas, os lesados, vão comprar os bens que foram destruídos, basta apresentar a fatura para que sejam ressarcidos e contornámos um outro problema, de acordo com as regras do IFAP, só se podia pagar por transferência bancária. E foi-nos invocada a questão que algumas pessoas, pela sua, não tinham cartão e, portanto, queriam fazer aqueles pagamentos a dinheiro. Vimos na regulamentação comunitária, portanto, a exceção que havia e abriu-se a possibilidade de até 3 mil euros poder haver pagamentos em dinheiro, sendo que cada um dos pagamentos não podia exceder os 250. Portanto, o conjunto de pagamentos, no conjunto dos 3 mil euros. Destas candidaturas, há ainda 26 que aguardam, digamos, validação final, porque não conseguiram cumprir condicionantes que estiveram subjacentes à aprovação. 10 dessas porque os agricultores não se inscreveram junto à autoridade tributária, outros 10 porque não obtiveram a titularidade de utilização de recursos hídricos por parte da APA, e outros 6 porque não conseguiram que a Câmara de Monchique facultasse as licenças de construção, alegadamente porque se tratava de construções ilegais. E, portanto, sendo construções ilegais, é por um lado estranho que alguém que cometeu uma ilegalidade venha pedir apoio e parece-me impossível que a Câmara emita esta licença. Portanto, das que já estão contratadas, o apoio do conjunto delas ascenderá a cerca de 1 milhão e 700 mil euros. O conjunto das candidaturas tem um valor de 1 milhão e 900 mil. E, portanto, está totalmente na mão dos destinatários a apresentação dos comprovativos, das faturas, como disse, para serem ressarcidos dos projetos que estão aprovados. Para além disso, foram distribuídos na altura 2 toneladas de açúcar para a alimentação das abelhas e foram apoiados, tendo sido apoiados 31 apicultores e nos apoios à pecuária foram apoiados outros 50 produtores, 42 em Silves, 6 em Portimão, 1 em Algesur, com 265 toneladas de feno e 5 toneladas de rações para ovinos e para bovinos, e mais tarde foram distribuídos mais 700 fardos de feno num conjunto de 238 toneladas. Foram igualmente prestados apoio à floresta. Ah, mas antes disso, gostava-vos de dizer que uma crítica que costuma ser recorrente é de que os 10 agricultores que alegadamente não se inscreveram nas finanças, é porque isso é muito complicado e que por trás grandes prejuízos, porque as pessoas passam a ser tributadas. Gostava de dizer-vos que todos os agricultores que têm rendimentos até 23 mil euros por ano estão dispensados de IRS. Portanto, é um argumento que não colhe, e a prova que não colhe é que apenas 10 casos estão pendentes do compromisso desse requisito. Relativamente ao setor florestal, portanto, nós abrimos também um conjunto de apoios, que no seu conjunto permitiu a disponibilização de cerca de 20 milhões de euros, distribuídos por 4 aberturas de concursos, para o restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos, para a estabilização de emergência. Foram aprovadas, foram entradas 7 candidaturas, aprovadas 4 e contratadas 4, desistidas 3, que implica um montante de apoio de 1,4 milhões de euros para estes 4 projetos. Entraram ainda numa outra candidatura para o restabelecimento do potencial florestal afetado por agentes abióticos para a reabilitação de povoamentos, a reflorestação de áreas afetadas e a recuperação de infraestruturas danificadas, na medida 814, 31 candidaturas. A verba disponibilizada foi 4 milhões de euros e as candidaturas entradas totalizaram 4 milhões e 240 euros, exatamente no limite desse montante. Este prazo foi também a pedido dos proponentes e está documentalmente comprovado que prolongássemos mais 3 meses à abertura das candidaturas. Esse pedido foi deferido e portanto, as candidaturas terminaram em 15 de abril deste ano, portanto, há pouco mais de 2 meses. Há ainda outras 2 candidaturas que, para a reabilitação de povoamentos, que abrangeram mais do que a área afetada pelos incêndios e que, portanto, estão igualmente em curso. Tenho a possibilidade de vos facultar, aliás, iremos pôr no site do ICNF, como fizemos para os 25 mil afetados dos incêndios de 2017, os 273 nomes, cuja lista eu tenho aqui, bem como os respectivos montantes. Gostava de chamar a atenção para uma curiosidade. Os montantes de prejuízos estão aqui, que vão desde 1.000 euros, 5.000, 1.400, 4.000 euros, 40.000 euros, 17.000, 1.400 euros, 600 euros, 890 euros. Ou seja, muitos destes pedidos são pedidos de inferiores a 2.000 euros. E gostava de lembrar que em todas as circunstâncias, no passado, que esta medida foi uma medida que foi incluída no PDR pelo Governo anterior, o Governo anterior sempre estabeleceu como limiar mínimo para aceder aos apoios 2.000 euros. Nós agora estabelecemos como limiar mínimo 0 euros. Quer isto dizer que mais de 2/3 destes agricultores teriam ficado de fora se tivéssemos mantido o critério que foi utilizado no acionamento desta medida em situação anterior. Nunca houve nenhum caso em que a medida tivesse sido acionada e que o limiar mínimo para aceder fosse de 2.000 euros. Portanto, o Estado, neste caso o Ministério da Agricultura, respondeu prontamente, o universo de afetados viu os seus projetos aprovados, em condições de extrema facilitação em algumas questões, desde a elaboração dos projetos até questões de, como aquelas que referi, transformar o recibo na fatura e o pagamento em dinheiro, as ajudas na elaboração dos projetos. Enfim, penso que as coisas estão normalmente, restando apenas àqueles que ainda não fizeram, apresentarem os comprovativos de despesa, que serão deles imediatamente ressarcidos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. É habitual o Sr. Ministro vir à nossa comissão e agradeço-lhe aqui a presença, mas permitam-me que faça um cumprimento especial ao Ministro das Infraestruturas, que é a primeira vez que vem aqui, e da Habitação, que é a primeira vez que vem aqui à nossa comissão. É com gosto que também o recebemos. E, naturalmente, desejamos-lhe o maior sucesso na sua função de Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Tem a palavra o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também é um prazer estar aqui ao seu lado. Cumprimentar-vos a todos e a todas as Srs. Deputadas. A minha responsabilidade, ou a nossa responsabilidade, sim, está a questão das habitações, que foram destruídas pelos incêndios. Queria vos dizer, antes de mais, para que não restem dúvidas, relacionamento. O nosso relacionamento com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monchique é bom. A tarefa do Sr. Presidente da Câmara não é fácil. Nós estamos a falar de casos muito particulares, muito diferenciados. Por isso estamos a trabalhar em conjunto para, de parte a parte, nos ajudarmos para também mais facilmente conseguirmos corresponder às populações, às famílias que foram atingidas. Este é o programa que está a ser aplicado pela primeira vez neste caso, e portanto há aqui também um processo que é para nós de aprendizagem e até de própria oportunidade também para melhorar o próprio programa. Ele é um programa que pressupõe apoio totalmente público e, portanto, o financiamento é 100% do Estado. No trabalho que foi sendo feito com a Câmara Municipal de Monchique, as estimativas de custo apresentadas pela autarquia foram aceitas, não houve nenhum tipo de disputa no que diz respeito a valores para financiar os diferentes casos. Neste trabalho conjunto, a sinalização dos casos e a instrução dos processos ficou do lado da Câmara Municipal. Nós vamos trabalhando em conjunto, o Estado vai financiar as obras, obviamente que o trabalho de sinalização dos casos e de instrução dos processos é melhor feito por quem está no terreno, neste caso a Câmara Municipal. No início foram sinalizadas 52 famílias. Nós, nos últimos contactos que tivemos com a Câmara Municipal de Monchique, com o conjunto das diferentes forças partidárias, presidente de junta de freguesia, tiveram também a esmiuçar cada um dos casos e, neste momento, nós estamos a trabalhar sobre 29 famílias. Portanto, isto é trabalho feito com a autarquia. A autarquia fez este trabalho em Monchique e, portanto, nós fomos também limpando a lista e estabilizamos em 29 casos. Destes 29 casos, 10 processos estão já praticamente concluídos do ponto de vista da contratualização. Em 7 já estão contratualizados de facto, 6 para, na forma de arrendamento, e um para reabilitação da própria habitação. Temos um processo que está em apreciação neste momento no Iru, e portanto está por dias para ser despachado, e depois há 2 casos que dependem de uma alteração ao protocolo. É um aditamento que nós temos de fazer ao protocolo, porque são pessoas que desistiram da reabilitação e optaram agora pela aquisição. E por isso nós precisamos fazer uma alteração ao protocolo. O protocolo foi alterado, está já com a autarquia, que vai nos próximos dias assinar, e portanto nós poderemos também dar seguimento a estes 2 casos. Portanto, e aqui estão 10. Depois há 15 casos em que nós estamos a aguardar que o processo seja entregue no Iru. Portanto, 10 estamos à espera de documentação, de projeto. Nestes 10 casos, os próprios privados estão a desenvolver todo o processo. Há 5 casos mais complicados em que a autarquia está junto destas 5 famílias a encontrar as soluções para a elaboração do projeto. E, portanto, a própria autarquia não é uma competência da autarquia, a autarquia está a apoiar estas 5 famílias para encontrar equipas de projeto para que os projetos depois nos sejam apresentados. Portanto, sobram dos 29, 4 casos. Estes 4 casos são 4 casos, 4 famílias, na maior parte dos casos até são individuais, que não concordam com as regras do programa. E, portanto, nós achamos que as preocupações deles fazem sentido e nós vamos procurar alterar, se conseguirmos. O nosso compromisso com o Sr. Presidente de Câmara é que nós vamos estudar a possibilidade de alteração. Qual é a situação? O programa não permite que as pessoas atingidas arrendam a casa que, entretanto, ardeu, por razões óbvias. Têm que arrendar outra casa. E estas pessoas não querem sair dos sítios onde estão. E estão ainda, mantêm-se, permanecem nas casas que foram atingidas pelos incêndios. Portanto, é uma situação, obviamente, muito complicada, mas nós compreendemos que estas pessoas não queiram sair dos sítios onde estão, mesmo estando em situações muito delicadas. O que é que nós vamos estudar? Se o programa prevê uma despesa com arrendamento numa casa terceira, nós estamos a trabalhar internamente para ver se conseguimos que essa despesa que o Estado estava disponível para fazer possa ser usada para reabilitar a casa onde estão, mesmo não sendo propriedade deles. Porque aqui o problema que se colocava é com o facto do proprietário das casas destas quatro pessoas não serem os próprios. E, portanto, está o programa impede que nós possamos financiar a reabilitação de uma casa que não é da pessoa que foi atingida e que vive nela. No entanto, se iríamos gastar com o arrendamento noutra casa, faz sentido é então pegarmos nesse bolo e gastarmos na reabilitação da casa, obviamente com uma contrapartida, que o proprietário estabeleça um contrato com a pessoa que hoje está na habitação por 5, 10 anos, o período em que o Estado já estava disponível para financiar o arrendamento. Portanto, resumindo, e atenção, estamos a dizer de peito aberto que as regras hoje não permitem fazer isto que vos aqui disse, portanto o compromisso é nós estudarmos a possibilidade de conseguirmos fazer esta operação, porque do ponto de vista monetário não há nenhuma razão, obviamente que o arrendamento é mensal e a reabilitação terá de ser financiada de uma só vez, mas faz sentido e portanto nós vamos estudar essa possibilidade. Portanto, resumindo, temos 29 famílias, dessas 29, 7 já têm a sua situação contratualizada, 6, como é por arrendamento, já estão efetivamente em casas arrendadas, portanto não se trata de construção, já estão em casas arrendadas, uma delas é para reabilitar, o contrato já está feito, a reabilitação não, a reabilitação física não, um deles está em apreciação no IRU neste momento é por dias. Os outros dois precisam do aditamento no protocolo porque desistiram de reabilitar e agora querem adquirir. Pronto, 10. Estes 15 estamos à espera da documentação. É um trabalho que nós compreendemos que não é fácil. A autarquia está a gerir a recolha desta documentação, mas a tarefa é mais complicada do que ao que parece quando se conhecem os casos em concreto. Mas a autarquia está a fazer esse trabalho. Nós damos todo o apoio que a autarquia necessitar. 10 à espera de documentação. 5 em que a tarefa da autarquia é ainda um bocado mais complicada porque vão ter que dar uma ajuda adicional na procura das equipas de projeto. Pronto, e os 4 que não concordam com as regras e nós vamos estudar a possibilidade de adaptar a essas pessoas, porque na realidade elas recusam-se também a sair do sítio onde estão, e por isso ou não lhes respondíamos à sua necessidade e desistíamos delas e elas estariam a viver em casas que não estão com condições, ou então fazemos aqui um esforço para procurar uma alternativa que vá de encontro às pretensões destes 4 agregados, ou 4 pessoas, porque são, julgo eu, casos individuais. E são individuais, são pessoas individuais, tenho eu. Pelo menos tenho a ideia que pelo menos 3 dos 4 são. Pronto, este é o ponto da situação. Eu lembro que o acordo foi assinado em dezembro. Obviamente que nós podemos sempre e devemos exigir todos ser mais rápidos. Mas às vezes a realidade é um bocadinho mais complicada do que aquilo que nós desejamos. São situações muito chatas, muito difíceis também, obviamente, de resolver. Nós estamos a trabalhar com o Sr. Presidente de Câmara e de forma mais estreita e a única coisa que vos posso dizer é que do contacto que eu tive com o Sr. Presidente de Câmara foi de tal abertura e de tal cooperação. Eu sei bem a tarefa difícil que eles têm em mãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Tem 8 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começando a agradecer as explicações dos senhores ministros, começando pelo senhor ministro da Agricultura, eu sei bem, senhor ministro, que os adiamentos foram pedidos pelo autarca. Aliás, o presidente da Câmara não disse que tinha sido o senhor ministro a pedir, disse só que tinha sugerido que ele pedisse o adiamento, mas não, isso não, não está em discussão. O CDS sempre disse, nos vários projetos de resolução que foram apresentados aqui no Parlamento e discutidos nesta comissão e em plenário, que os adiamentos sucessivos iriam prolongar também o recebimento das ajudas, a decisão de das candidaturas e, portanto, o recebimento das verbas por parte das pessoas e, portanto, era um pau de dois bicos que deveria ser devidamente ponderado. O problema é que, de facto, ao contrário do que o Sr. Ministro disse, que o sistema de apoio da medida 6, o regime de apoio da medida 622 foi exatamente igual ao dos incêndios do ano anterior, sabemos bem que não foi assim, porque sabemos que no ano anterior os montantes foram iguais. Agora, a forma de pagamento é que não foi igual. E isto é que faz toda a diferença, Sr. Ministro, e continua a fazer, porque o Sr. Ministro disse-nos que houve 286 candidaturas decididas. E o que eu lhe perguntava é se o Sr. Ministro sabe dizer quantas pessoas não apresentaram candidatura, porque sabemos bem que aquilo é uma região de muito pequena propriedade, de agricultura de subsistência, onde o Sr. Ministro diz que, de facto, é uma realidade que as pessoas que recebem até 23 mil euros não pagam IRS, mas aquilo que também é uma realidade e que veio das notícias, ou julgo eu que é uma realidade e lhe pergunto se de facto pode confirmar isso ou não, é que estas pessoas, aquelas que recebiam o complemento solidário para idoso, deixavam de o receber se apresentassem se fossem inscrever nas finanças como agricultor e para apresentarem a candidatura, e que isso fez com que algumas pessoas deixassem de apresentar candidatura. Sabemos bem que, nomeadamente em Pedrógão Grande, houve o fundo Revita, que permitiu financiar aquela parte que, por via dos regulamentos comunitários, das regras do PDR, e nós não pedimos, o CDS nunca pediu que fossem alteradas as regras do PDR contrariando as regras comunitárias, porque sabemos bem que as regras do regulamento têm de se cumprir. E aqui eu acho, e só tenho que congratular o Sr. Ministro pelo facto de ter aberto a exceção de dispensa de recibo e permitir a fatura e dos pagamentos em dinheiro, porque sabemos bem que isso também foi, o Sr. Ministro essa parte não disse, isso foi uma possibilidade dada a partir da aprovação do regulamento Omnibus. Portanto, quando o PDR foi desenhado, esta possibilidade não existia e por isso é que não foi aberta e permitida. Isto só foi permitido a partir de uma determinada altura e o Sr. Ministro, e bem, usou essa prerrogativa. É preciso que esta parte seja dita e que não fique só a outra parte por dizer. E portanto, o que eu perguntava concretamente é, de facto, se é verdade ou não que as pessoas deixavam de receber o complemento solidário para idosos e que por isso deixaram de se inscrever nas finanças e por isso, por essa razão, não se candidataram, ou se todos os agricultores receberam de facto as suas ajudas. No que diz respeito às áreas florestais, aquilo que se vê, nós sabemos todos que toda a gente quer que as coisas sejam mais rápidas no terreno do que aquilo que muitas vezes é possível. Mas o que é facto é que passou praticamente um ano e isto foi uma sucessão de... Não, foi um Chico, foi outra, foram outras áreas também do território. E o que é facto é que... quase um ano depois, não há, a época de plantação das espécies florestais vai ser agora no próximo outono. E, portanto, se os projetos não estiverem aprovados, se as coisas não estiverem prontas, vai-se perder mais um ano, mais uma oportunidade para a reabilitação do território. E isto é preciso, os recursos são escassos, mas, de facto, é preciso uma enorme mobilização para que, efetivamente, se veja obra no terreno e aquelas pessoas que toda a vida ali viveram e que vivem e precisam daquele território, vejam uma luz ao fundo do túnel naquilo que é o ordenamento das suas terras e a sua atividade, mesmo que seja ela complementar, possa ter continuidade. No que diz respeito às habitações, Sr. Ministro, há aqui questões que o Sr. Ministro não tinha a tutela na altura, mas eu não posso deixar de as colocar. O CDS tinha... tinha apresentado tinha feito uma pergunta em outubro de 2018, que na altura foi parcialmente respondida, que nomeadamente nós na altura até as notícias falavam em 32 habitações, foi aquilo que nós questionámos. O programa Porta de Entrada não digo que não seja um programa bom, é um programa bom, é uma solução. É certo que também estas pessoas foram discriminadas negativamente face àquilo que aconteceu noutros incêndios que ocorreram e que também destruíram habitações, nomeada concretamente o incêndio de Pedrógão. Não estou a falar das mortes, porque essa questão não está em causa, até das pessoas que sobreviveram e que tiveram as suas casas afetadas. Mas o programa de Porta de Entrada, também aqui, e esta questão não foi respondida, eu gostava que o Sr. Ministro pudesse respondesse. O Sr. Ministro disse que era 100% de apoios públicos, mas sabemos bem que uma parte desse apoio público é reembolsável, é um empréstimo do IRU em função dos rendimentos das pessoas. E aquilo que se foi sempre dito foi que as pessoas de baixos rendimentos não iriam pagar, não iriam ter de devolver esse empréstimo. A pergunta que o CDS fez em outubro de 2018 foi quantas das pessoas que se candidataram estavam de facto isentas, e essa resposta não foi dada. Também, no que diz respeito às obras e à necessidade de implementação no terreno, o Sr. Ministro disse, e bem, que a autarquia, melhor do que ninguém, articula e sabe, conhece o terreno e pode e há questões que são objeto de licenciamento ou estão sujeitas a licenciamento por parte da autarquia, mas a resposta que o Ministério da Habitação, com a tutela da habitação na altura, deu foi que havia obras de reabilitação necessárias em algumas habitações danificadas que não estavam sujeitas a licenciamento e, por isso, estas, a partir do momento em que o contrato com o IRU estivesse estabelecido, entre 3 a 6 meses estariam concluídas. O que é facto é que já passou quase um ano, ou bem, não um ano, 6, 7 meses do contrato, e essas obras não estão nem sequer começadas, não é uma questão de não estarem concluídas, as obras não estão começadas. Outra questão que queria colocar era se há alguma informação de quantas daquelas, inicialmente falou-se em 74 habitações, depois 52, depois 32, o Sr. Ministro agora disse 29, quantas destas habitações eram de segunda habitação, casas de segunda habitação, que tenham sido danificadas e que não estão aqui abrangidas e que podem ter, têm certamente alguma importância, se há alguma quantificação, se há dados sobre isso e se há alguma perspectiva de algum apoio, de algum tipo de processo para a reabilitação destas casas. Também no arrendamento, as pessoas que beneficiaram, optaram pelo arrendamento e não pela reconstrução das casas, só têm um apoio parcial a esse arrendamento. E eu pergunto se também estas pessoas estão todas isentas, têm todos rendimentos que lhes permitam pagar esse arrendamento. Por fim, para os dois senhores ministros, não posso deixar de lamentar que o CDS apresentou por diversas vezes nesta Assembleia da República, em sede do Orçamento de Estado, e também um projeto de resolução autónoma para a criação de um fundo de emergência para as alterações climáticas, que permitia precisamente, a ideia era precisamente ter uma reserva de cerca de 30 milhões de euros, que permitia fazer face a situações como estas e ir comatar e resolver situações à semelhança daquilo que aconteceu com o fundo Revita, para não deixar que os portugueses estivessem à mercê, ou que as pessoas afetadas estivessem à mercê da solidariedade dos portugueses e pudesse haver ali uma reserva que lhes pudesse valer nestas alturas e não houvesse discriminação entre portugueses afetados por uma intempérie e portugueses afetados por outra.
Disse. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Cristóvão Norte. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Ministros, Senhora Secretária de Estado, Senhores Secretários de Estado, eu devo dizer, em primeiro lugar, que o Governo foi vítima do seu afã de procurar acorrer à tragédia. Ou seja, se bem se recordam, nos primeiros dias o Senhor Primeiro-Ministro fez declarações muito entusiásticas, no fundo a dizer que a circunstância de não ter falecido ninguém tinha sido um rotundo êxito. Essas declarações chocaram as pessoas e, por força disso, o Governo decidiu orquestrar uma monumental campanha pública, campanha essa que foi dirigida a manifestar que seriam dados todos os apoios, sem quaisquer condições, às populações que tinham sido afetadas por aquele cataclismo. Ora, a Comissão de Agricultura também esteve presente na altura e o PSD, nesse mesmo dia, menos talvez uma semana volvida após os factos, disse logo, na altura, que Monchique não iria ser tratado nos mesmos termos que tinha sido tratado Pedrógão. E que, por via disso, de forma infundada, avultava uma discriminação essa para a qual não havia razão de ser. E essa discriminação manifesta-se em vários domínios. Manifesta-se desde logo na circunstância dos apoios à reconstrução de casas. Repare-se que, por exemplo, em Pedrógão Grande houve apoios integrais, não apenas para as primeiras, mas também para as segundas habitações, enquanto em Monchique tal não se verificou. As segundas habitações ainda não estão abarcadas e as primeiras habitações têm um quadro de apoios que é radicalmente oposto àquele que estava estabelecido em Pedrógão. Eu registro a boa vontade do Sr. Ministro. Sei que o Sr. Ministro tem procurado articular com o Sr. Presidente de Câmara, registro favoravelmente e tenho apreço por esse esforço e esse empenhamento, mas o facto é que, volvido quase um ano, muitas daquelas proclamações enfáticas e daquela digressão de ministros atrás de ministros que se veio a verificar nas semanas seguintes aos factos, a partir do momento que a comunicação social abandonou Monchique, o que se veio a verificar é que essas manifestações foram esmorecendo, perdendo força e cada vez mais perderam espaço de afirmação nos compromissos que as pessoas fizeram. E eu vou a Monchique e vou muitas vezes, até porque parte da minha família é de lá. E as pessoas em Monchique, na altura, revelavam grandes dúvidas sobre o seu futuro. E diziam, muitas delas, a nós não nos preocupa apenas o que sucedeu aqui. Preocupa-nos o futuro. Nós sabemos que muitas vezes isto são proclamações ocas, vazias, que nos deixam a populações envelhecidas, sem meios, sem recursos, sem esperança, porque durante anos a fio, isto já se registou em 2003, e antes de 2003, 15 anos antes, e antes, 15 anos antes, e sempre assim. E cada vez mais estas pessoas não encontram esperança, nem elas próprias têm a força de vontade para reconstruir as coisas. E, portanto, nós devemos ter capacidade de desenhar os programas à imagem das dificuldades destas pessoas, muitas delas iletradas. E é por isso, quando se apresentam estes programas que estão aqui e quando se demora tempo a corrigir imperfeições, nós estamos a perder essas pessoas. Porque essas pessoas desistem, abdicam, são tomadas pela desesperança e olham para a burocracia e complexidade que está perante os seus olhos e abdicam de tentar realizar esse fim. E isso verificou-se com as medidas que foram apresentadas. A medida 814 do PDR, que é uma teia burocrática que incontroversamente afasta candidaturas no que versa à floresta. A medida 622, que também se passou a mesma coisa e, portanto, não será natural, não será menos que natural, que o Sr. Presidente de Câmara tenha enviado, e bem, um ofício ao Sr. Ministro a pedir a prorrogação, pois se os programas, nos moldes em que estavam concebidos, eram quase impossíveis de ser acedidos, aquilo que cumpria ao Sr. Presidente de Câmara, sabendo dessas dificuldades, era requerer ao Sr. Ministro que tomasse as diligências necessárias e que, por via disso, procedesse a um alargamento do prazo para, com os serviços da autarquia, garantir que esses apoios pudessem ser entregues. E isso o senhor Presidente de Câmara, devo-lhe dizer, não conheço em concreto essas declarações, e estou-lhe a falar com toda a frontalidade, mas posso-lhe asseverar que aqui, na Assembleia da República, quando foi chamado a depor em relação a esta matéria, o senhor Presidente de Câmara não disse coisa diferente do que aquela que o senhor Ministro Nunes apresentou aqui. E se quiser, nós podemos solicitar o excerto da audição do senhor Presidente da Câmara para lhe fazer prova disso. Mas há aqui questões que são importantíssimas. E eu estou a ver aqui o meu estimado amigo Secretário de Estado e levanto aqui outras questões que para mim são muito importantes. Vejamos isto. Nós dizemos que é preciso garantir o repovoamento daquelas zonas, que é preciso ordenar a floresta e que, no fundo, temos ali um potencial de riqueza que é da maior importância. Mas, por exemplo, o Sr. Secretário de Estado lançou um plano das cabras chapadoras, mas se nós for preciso alargarmos um curral, não o conseguimos fazer. Pura e simplesmente não o conseguimos fazer. Se for preciso alargar uma habitação, ampliar uma habitação, não o conseguimos fazer. Estes é que são problemas graves, que não são problemas novos, é um facto insufismável, mas que são problemas que se vão avolumar. E esta tragédia devia emergir como uma oportunidade para se reestruturar todo este pensamento de forma a ter um plano estratégico que evitasse estes problemas que estão de longe a longe diagnosticados, mas pelos quais não há orientação política concreta para os alterar. Devo dizer, em relação à questão das habitações, o programa Porta de Entrada, obviamente, não foi feito a pensar nisto. Seria um erro dizê-lo que, no espírito do legislador, o Porta de Entrada estava pensado para circunstâncias de calamidade como estas que estão aqui. Eu julgo que não. E, portanto, eu espero que haja capacidade de ajustar e ajustar o mais rápido possível. Até porque alguns dos casos que o Sr. Ministro apresentou não fazem sentido nenhum. Se tiramos uma pessoa que está ali com um arrendamento e não apoiamos a segunda habitação, o que é que nós vamos ficar? Com uma casa ardida? No meio do espaço rural? Essas pessoas muitas vezes não arrendam só a casa, arrendam o espaço em que elas próprias fazem o cultivo. E, portanto, no fundo, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a retirar essas pessoas de zonas de cultivo que combatem a desertificação e combatem o cultivo de áreas que nós queremos preservar e que não sejam prejudicadas pelos incêndios, mas estamos, no fundo, com as opções que tomamos, a tomar o caminho absolutamente inverso ao caminho desejável. E isso, julgo eu, pode ser feito atendendo aos casos particulares e procurando dar essas respostas rápidas. Em suma, houve um tratamento discriminatório, é absolutamente incontroverso. Ainda estamos a tempo para fazer alguma coisa e para aperfeiçoar os mecanismos, melhorando-os. E eu espero que aquelas palavras que de forma tão enfática foram assumidas em Monchique, naqueles dias em que se fizeram grandes coberturas televisivas, sejam concretizadas. Porque até agora, Sr. Ministro,
muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Ana Passos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado e restantes equipas, Sras. E Srs. Deputados. Começo por agradecer a todos os esclarecimentos que ambos nos trouxeram aqui hoje. Trata-se, de facto, de informação muito pormenorizada, assertiva e completa, que nos permite fazer uma reflexão mais detalhada e profunda sobre o ponto da situação de Monchique. E porque já muito foi dito e considerando que existem algumas questões que consideramos importante sublinhar para a memória futura, permitam-me que reforce mais uma vez que no global foram disponibilizados apoios no valor de 5 milhões de euros para contemplar os agricultores afetados pelos incêndios. Para benefício de agentes de Monchique, Silos, Portimão e Odmira, o Governo procedeu à alteração via Conselho de Ministros de 4 de Outubro, que torna possível as despesas pagas a dinheiro possam ser ressarcidas até os 250 euros por compra, no tal limite máximo de 3 mil euros, mais uma medida de exceção positiva para esta situação. Estas despesas são contabilizadas também a partir da data do incidente e não a partir da data do incêndio, ou seja, a partir da data do incêndio e não a partir da data do aviso, mais uma medida de exceção. Os mecanismos de resposta prontamente foram ativados pelas diferentes entidades regionais, as unidades móveis, os espaços móveis do cidadão correram todas as freguesias, os técnicos do ICNF foram para o terreno e, no que se refere à habitação, também foi celebrado o protocolo entre o IRU e a Câmara Municipal de Monchique, através do programa Porta de Entrada, mais uma medida de exceção que permite apoiar o arrendamento da habitação e a reabilitação das habitações danificadas. Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação falou-nos já nos 52 casos sinalizados, os 29 casos que estão a ser trabalhados, referiu também todos os esforços desenvolvidos para adequar o protocolo às necessidades das pessoas, pelo que saudamos o Governo. E gostaria apenas de lhe perguntar quando prevê que todo este processo esteja estabilizado, normalizado, a bem das pessoas, e se tem conhecimento de alguma situação que não esteja a ser sinalizada. Conforme foi público, os municípios afetados pelo incêndio de Monchique solicitaram, e já aqui nos foi distribuído o documento, a prorrogação das candidaturas às medidas 6.2.2 e 8.1.4 do PDR 2020, e também, conforme é público, o Governo anuiu a estes pedidos de prorrogação. Esta anuência foi importante para as pessoas afetadas pelos incêndios de Monchique. Em que medida é que foi importante este prolongamento de prazo? Que acompanhamento tem sido efetuado pelas autarquias abrangidas? No âmbito da floresta, informaram que foram apresentadas 31 candidaturas. Consideram que este número de candidaturas é suficientemente abrangente para a dimensão e tipologia da zona afetada? A Câmara Municipal de Monchique tem um projeto aprovado para a estabilização de emergência, conservação de solo e proteção das ribeiras, de um valor de cerca de 400 mil euros no PDR 2020. Tem em conhecimento se este projeto se encontra a ser executado, já está a ser implementado, qual o ponto da situação, em que fase se encontra? A pedido do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monchique, a responsabilidade de preparar e coordenar um programa de reordenamento económico do Conselho de Monchique ficou a seu cargo. Este programa, de acordo com o Sr. Presidente, constituía-se como uma oportunidade de corrigir erros do passado e, de certa forma, mudar o paradigma económico do seu Conselho. Um programa que, inicialmente, deveria estar completo até ao final de dezembro de 2018. A quando da audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monchique, a 23 de abril, o autarca afirmou que o programa estaria a ser preparado para o final de maio. E quando questionámos relativamente às entidades envolvidas, parceiras neste programa, respondeu-nos que seriam entidades importantes, regionais e locais, muitas estariam envolvidas, mas não nos discriminou qualquer entidade, nomeadamente a Universidade do Algarve, a entidade pública regional. Assim, gostaríamos de saber se, por acaso, os senhores ministros conhecem este programa ou alguma versão deste programa, se foram auscultados, se foram estabelecidos alguns contactos por iniciativa do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monchique para esclarecimentos, contributos para este programa, se conhecem algum organismo da vossa tutela que tenha recebido qualquer pedido de colaboração na elaboração deste programa, se conhecem alguma entidade no âmbito das cooperativas agrícolas, associações florestais, que tenha sido convidada, que tenha sido ouvida a colaborar na elaboração deste programa, porque estamos curiosos e aguardamos ainda a apresentação deste programa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores ministros, senhores secretários de Estado, senhores assessores, senhores e senhoras deputadas. Efetivamente, o Algarve, nomeadamente Monchique, Serra de Monchique e concelhos limítrofes, sofreram o ano passado um terrível incêndio, um dos maiores da Europa, em que atingiu muita gente, muitas famílias, muitas empresas, parte dessas pessoas idosas, do interior de uma das regiões já desertificadas. Perderam tudo, além das casas, cerca de 70, 52 de primeira habitação, perderam várias infraestruturas, apoios, anexos, ferramentas, pomares, oliveiras, várias empresas foram afetadas, várias atividades económicas, colmeias, etc. Senhores Ministros, competia aos poderes públicos, nomeadamente ao Estado, ao Governo, às câmaras municipais, atuarem de forma célere, de forma urgente, tendo em conta o que são aquelas pessoas, pessoas idosas, mais débeis, que vivem uma situação muito difícil e que, que vivem das suas explorações agrícolas. E o que é que se passou, senhores ministros? Passado um ano, constata-se que, não obstante já terem sido anunciados vários nomes, várias candidaturas, como aqui ouvimos dizer, passado um ano, praticamente no terreno nada existe. Então, o que é que se passa com o Estado, com o poder? Foram anunciados vários milhões de euros. Logo, o Sr. Ministro da Agricultura, na altura, 5 milhões, mais 4 milhões e meio, 2,3 milhões para reconstrução das casas. Mas eu visitei várias vezes também o Conselho do Machique, nomeadamente o Alferce, e há uma sensação de frustração, de desânimo, de abandono. Foram entregues às malhas da burocracia. É um paradoxo. Efetivamente, o Governo, um dos grandes problemas do Governo, é que não quis despender um único cêntimo do Orçamento de Estado. Limitou-se a concorrer aos programas 2020, e que é uma teia burocrática imensa, é que as pessoas precisavam de ser ajudadas de forma rápida e célere, e isso não aconteceu. Felizmente que o Bloco de Esquerda, na devida altura, fez aprovar um projeto de resolução, outros partidos também se contaram, para simplificar o processo, que era demasiado burocrático. E, em parte, isso até foi resolvido, porque as pessoas tinham muitas dificuldades, por exemplo, em receber alguns valores de 100, 200, 200, 400, 500 euros, que era muito difícil. E o que aconteceu é que as pessoas ficaram muito abandonadas e à míngua das necessidades que basta ir lá hoje. E hoje sabemos, senhora, e agora indo concretamente mais para a questão das habitações, foram despendidos 2,3 milhões para a reconstrução das casas destruídas e estes programas, como foi aqui dito, sendo disponibilizados através do programa Porta de Entrada. O programa Porta de Entrada pode ser um bom programa, mas o que é um facto é que até hoje as pessoas não viram resultados palpáveis relativamente a esse programa Porta de Entrada. Porque, ainda há dias, foi feita uma reportagem na TSF, temos aqui uma vítima do incêndio de Monchique, onde ele diz que, enfim, tudo abandonado, fiquei sem nada, nem um lenço para limpar as lágrimas. Quando eles querem ir para lá, para o poder, onde de porta em porta, pedir apoio para a gente, quando precisamos de apoio, não aparecem. Isto é o que temos, infelizmente, é o que temos. Portanto, competia, efetivamente, ao Governo atuar de forma célere, adequando as necessidades das pessoas àquilo que elas são, efetivamente. Pessoas pobres, pessoas com fracos recursos e que não conseguem, portanto, ultrapassar as malhas da burocracia. E hoje, também, soubemos que há uma intimação das pessoas que fizeram as candidaturas, nomeadamente para os anexos, em que não conseguem legalizar, portanto, falta de licenciamento, dificuldades de licenciamento, em que vão ter que desistir dessas candidaturas ou têm que retirar os anexos dessas candidaturas. O que eu perguntava é se isto é efetivamente verdade, o que hoje o Bloco de Esquerda teve conhecimento desta situação, que é uma situação grave, muito mais complexa ainda, e que acaba por trazer muito mais dificuldades para as pessoas que têm esses problemas. Relativamente aos apoios à agricultura, como há pouco também disse, o Sr. Ministro também falou aqui que, portanto, já falou aqui em 286 candidaturas, por exemplo, mas o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Alferce fala de outros números, falou em várias centenas de pessoas que queriam concorrer, muitas desistiram, não bate aqui a bota com a perdigota. Portanto, há qualquer coisa aqui que não está a funcionar bem. O que eu perguntava ao Sr. Ministro é se há muita gente que desistiu ou não, e se, inclusivamente, vai atuar no sentido de um projeto de resolução que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda na semana passada aqui na Assembleia da República, e onde pedimos que seja aberto um período extraordinário para regularização daquela situação, de pessoas que desistiram, de pessoas que não tiveram os apoios necessários, que não tiveram os apoios devidos na altura, porque muita gente é iletrada, tem dificuldades, e nós pedimos que seja aberto um período extraordinário para fazer face a essa situação. Por outro lado, também, o que diz o nosso projeto de resolução é que o Ministério da Agricultura, em coordenação com as autarquias locais, contactem todas as pessoas que inicialmente declararam prejuízos, mas que posteriormente as não traduziram em candidaturas e apoios, identificando e ajudando a ultrapassar bloqueios. E um outro ponto é que, em parceria com associações locais e autarquias, que elabore com máxima urgência um projeto para a recuperação e desenvolvimento de todo o concelho, desenhado de forma participativa e providenciando o necessário financiamento para concretizar. Esse, o Governo está na disposição de acatar estas recomendações que foram aprovadas no âmbito do nosso projeto de resolução na Assembleia da República. E para terminar, Senhor Ministro, também soubemos que, relativamente às candidaturas para o potencial produtivo, nomeadamente em termos de florestação, também soubemos que essas mesmas candidaturas só serão objeto de análise lá para o mês de outubro. Se isto se confirma, se é mesmo para outubro e em que ponto se encontra o processo. Para terminar, Sr. Ministro, Srs. Ministros, esse, relativamente à questão da habitação, esse, o Governo vai atuar rapidamente para ultrapassar todos estes condicionalismos, todos estes constrangimentos que fazem com que as pessoas não queiram fazer empréstimos, porque ficam com uma dívida, porque têm dificuldades em legalizar as suas habitações. A Câmara Municipal diz que não consegue legalizar as habitações. E, só para terminar, o Sr. Ministro da Habitação e Infraestruturas falou em 29 casos, mas sobram 23, tendo em conta que seriam cerca de 52 casas a serem reconstruídas. O que é que se passa com as outras 23 casas que o Sr. Ministro aqui não falou? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Ministros e toda a equipa que os acompanha. Os trágicos incêndios de Monchique e todos os outros, mesmo os de 2017, deixaram evidentes as vulnerabilidades estruturais que nós temos no mundo rural e no interior, debilidades em termos demográficos, em termos daquilo que é o ordenamento do território, em termos das infraestruturas, serviços públicos. Todas estas variáveis têm a dimensão importantíssima naquilo que é a capacidade de resiliência e de resistência dos territórios aos incêndios. O PCP, desde a primeira hora, solicitou ao Governo que implementasse medidas de apoio à perda de rendimento, de apoio no que diz respeito à reposição do potencial produtivo e de, nomeadamente, o que tem a ver também com a criação dos parques de exceção de madeira e com as questões das habitações, nomeadamente primeira e segunda habitação. Relativamente àquilo que é a perda de rendimento, nunca tivemos uma aceitação por parte do Ministério e do Governo. A verdade é que muita gente nem olha para a questão da perda de rendimento, mas a perda de rendimento, para além da reposição do potencial produtivo, importa saber que muitas das vezes, pela perda daquele bem, está-se numa posição em que, ao longo de um determinado período, não se consegue ter o rendimento que era se não tivesse acontecido a perda, e como as pessoas não foram culpadas do incêndio, foram vítimas, seria justo que lhe fosse considerada a perda de rendimento no período até atingir o rendimento precisamente anterior ao incêndio. Senhores Ministros, eu quero-lhe colocar uma questão muito clara e que acho que é importante que se resolva. É que o Orçamento do Estado prevê e tem a resposta para estas questões. É que no Orçamento do Estado, no artigo 31, foi aprovado, o Orçamento do Estado para 2019, foi aprovado porque o PCP, em setembro, imediatamente apresentou um projeto de lei com vista à alteração da Lei 108, de 2017, que era a lei que atribuía os apoios às vítimas dos incêndios de 2017. E essa alteração era a primeira alteração à lei. E essa alteração foi colocada precisamente nestes termos, que é alargar às vítimas dos incêndios ocorridos entre 13 e 10 de agosto nos concelhos de Monchique, Silves, Portimão e Odmira, as medidas de apoio às vítimas dos incêndios florestais ocorridos em Portugal continental em 2017. Portanto, o Orçamento de Estado contém a resposta aos incêndios e aos problemas de 2017. Senhor Ministro, não é por falta de estar cabimentado, não é por falta de soluções. Aliás, posso mesmo dizer, não é por falta do PCP ter apresentado propostas, não é por falta de iniciativa do PCP ter apresentado essas iniciativas, até não é por falta de questões financeiras e não é por falta de capacidade política, de entre os políticos ter essa possibilidade. Nós questionamos e solicitamos que seja dada uma resposta desde logo no âmbito do que foi concretizado no Orçamento do Estado. Está lá a solução, está lá a resposta. Depois dizer que, já falei aqui das questões estruturais, mas a questão do despovoamento é fundamental. E entendo o PCP que para a fixação das pessoas nos territórios é fundamental que seja criado o estímulo à agricultura e à agricultura familiar. Esta agricultura foi precisamente a agricultura que ficou mais prejudicada relativamente às perdas que tiveram, porque criou-se uma complexificação muito grande. E eu vou-lhe dizer, Sr. Ministro, como é que nós entendemos isso e como é que o Governo pode sentir isto? Como é que o Governo pode sentir as dificuldades e os sentimentos de alguma inconformidade perante as dificuldades que lhe são criadas? Por exemplo, no acesso ao Fundo Europeu de Solidariedade, as exigências são muitas. As limitações são muitas. E o Estado tem tentado, o Governo tem tentado aceder ao Fundo de Solidariedade Europeu para acudir a estas situações. Vê-se e confronta-se com dificuldades, pois é precisamente a mesma coisa que acontece com as pessoas. As dificuldades por que o Governo passa para conseguir aceder a fundos europeus, para conseguir colocar e responder a estas catástrofes, é precisamente a mesma dificuldade por que as pessoas passam. E, portanto, o Governo tem sentido na pele aquilo que é a dificuldade no acesso às ajudas. E deixar claro uma situação, Sr. Ministro, que ficou muito confusa na última vez que tivemos a abordagem a esta situação, que é, o PCP entende que os fundos europeus, Sr. Ministro, queria pedir a sua atenção para isto, o PCP, na última debate que tivemos, ficou muito confusa esta situação. Não ficou claro? O PCP entende que os fundos europeus, o Sr. Ministro entende que está a poupar quando utiliza fundos europeus. Está a poupar fundos nacionais. Pois o PCP entende que nós devemos aproveitar esses fundos para investimento naquilo que é, principalmente, infraestruturas públicas. Principalmente na resposta àquilo que se perdeu em termos públicos. Porque se está a beneficiar aquilo que é público, está-se a beneficiar todos os portugueses. Mas não é para poupar. Para isso já temos um superávit, Sr. Ministro. O que nós entendemos é para que o Governo aproveite os fundos que estavam canalizados e deveriam ser canalizados aplicar naquelas situações, aplicar noutras e ajudar as pessoas. Como já lhe disse aqui, no que tem a ver com a pequena agricultura, com os produtores, com a capacidade das pessoas fixarem. No que tem a ver com as habitações são primordiais para a fixação da gente naqueles territórios. De facto, já falei aqui naquilo que tem a ver com o Fundo de Solidariedade e eu gostava que questionasse o Sr. Ministro relativamente a se foi efetuado algum pedido de mobilização deste fundo ou outro fundo a nível europeu, se foi feita alguma avaliação para poder... Eu sei que este fundo exige o valor de perda de 1% do PIB regional, não é fácil conseguir ter critérios para aceder a este fundo, mas se foi feito esse levantamento, ele também tem critérios limitados no tempo, nomeadamente o que tem a ver com os bombeiros, o que tem a ver com as estradas, o que tem a ver com estabilização de terrenos, o que tem a ver com sinaléticas, equipamentos públicos, tudo aquilo que possa ser enquadrado nesta solidariedade, neste Fundo de Solidariedade, porque ele só responde a situações em termos de infraestruturas públicas. Relativamente às habitações, já muito foi aqui questionado e o Sr. Ministro não lhe vou repetir a pergunta, mas dizer-lhe que é uma preocupação muito grande que o PCP tem relativamente às segundas habitações. Estas regiões do interior, nomeadamente de Monchique, que tem grande parte do seu parque habitacional e muito esperto por toda a serra, são segundas habitações, mas têm tanto valor quanto uma primeira habitação. Porquê? Porque são estas habitações que ainda assim permitem que as pessoas se desloquem, que aquela gente se desloque lá aos fins de semana, mantenham a vida naqueles territórios. Perder uma habitação é perder grande parte da gente em pequenas povoações. Portanto, perguntar ao Sr. Ministro, porquê é que nós, tendo no Orçamento de Estado aprovado uma proposta do PCP relativamente àquilo que é adequar tal qual foi para, em 2017, nos incêndios de 2017, porque é que não é concretizado no apoio às segundas habitações, no apoio a todas as habitações, considerando naturalmente que a primeira habitação terá que ser a que se dá a primeira resposta, mas há muitas segundas habitações que também são primeira habitação.
Muito obrigado,
e já agora questionar-lhe quanto à calendarização, porque perspectivamos que as pessoas vão passar mais um Natal sem a sua habitação e sem estar na sua habitação, algo que seria muito importante, e aqui veríamos sim o que seria uma resposta pronta do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos Srs. Ministros, querem responder pela mesma ordem? Primeiro o Sr. Ministro da Agricultura, depois o Sr. Ministro da... Invertem agora? Então tem a palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, tentarei responder da melhor maneira às questões que foram colocadas. Eu depois pedi ao Sr. Presidente para passar a palavra à Secretária de Estado da Habitação para complementar aquilo que vou transmitir. Queria dar-vos algumas notas. Primeiro, sobre o programa, a Secretária de Estado da Habitação faria melhor do que eu, ou fará, mas este é o primeiro programa em Portugal que tem mesmo como objetivo dar resposta a situações de calamidade. Este aqui, a porta de entrada é mesmo para estas situações. Este é o primeiro, é a primeira ocorrência deste tipo a que este programa ocorre. Foram criados diferentes programas e às vezes pode gerar alguma confusão, mas o porta de entrada é especificamente para dar respostas a situações de calamidade. Este é o primeiro caso em que ele está a ser aplicado. E por isso, como eu dizia na primeira intervenção, há aqui também um processo de aprendizagem e ele tem sofrido alterações e poderá voltar a sofrer para irmos adaptando também à realidade que nós vamos conhecendo. Eu queria dar-vos nota também de que aquilo que decorre do protocolo em termos de apoio público, 87% é não reembolsável. Estamos a falar de 2 milhões e 300 mil euros, são não reembolsáveis. Sem reembolso são 340 mil euros. E nós temos que ter atenção ao seguinte, tendo em conta as capacidades financeiras que nós temos que tentar adaptar a resposta que é dada às condições económicas de cada um. Nós não podemos ignorar que as pessoas têm diferentes capacidades económicas e que, por isso, a resposta pública tem isso em consideração. E, por isso, é uma parte, são 13%, eu não consigo explicar porquê. Porque, neste momento, nós precisamos de receber os processos têm o projeto, têm o orçamento. Quer dizer, e portanto, o valor que está a que chegamos é uma estimativa. Ela depois vai ter que se encontrar com os orçamentos que chegarem ao IRU. Portanto, eu tenho dificuldade nesta fase em dizer-lhe. Agora, a maioria, nós podemos dizer a maioria clara, não vai ser só. É quase totalidade. É quase totalidade, diz a Sra. Secretária de Estado, é não reembolsável. Agora, quem pode mais é pedir também um esforço particular, porque achamos que. Porque achamos que é o mais correto e é o que é justo. Por falar em justiça, não é justo dizer-se que nada está feito, nem para nós, nem para a Câmara Municipal de Monchique, porque o trabalho tem sido feito de parte a parte. Nós temos que ter atenção que nós não estamos só a falar de reconstrução de casas, porque há situações que são de arrendamento. E nós temos, essas são mais fáceis de resolver, e por isso é que nós já temos 6 pessoas com um contrato de arrendamento. Essas pessoas têm a situação resolvida dentro daquilo que é o que foi delineado com as respectivas famílias. Estes 6 que têm contratos de arrendamento já têm a situação do ponto de vista da resposta do programa resolvida, porque é que era o que era suposto, era arrendar. Depois temos um caso que é para reabilitar, o processo vai começar agora. Queria-vos também dizer que obviamente que há aqui um período de espera, até que muitas das situações estejam resolvidas, porque envolvem obra, o programa prevê arrendamento temporário. De todas as famílias, 7 optaram por esse arrendamento temporário. Portanto, mesmo alguns casos que estão à espera de solução definitiva, não estão à espera de solução definitiva sem casa, têm arrendamento temporário. São 7 famílias que estão a beneficiar já de arrendamento temporário, não sendo essa a solução definitiva. No caso da habitação, é tudo orçamento de Estado. Quer dizer, não há aqui financiamento comunitário. Depois nós temos situações às quais, de facto, o programa não dá resposta, e aí nós podemos fazer esse debate, mas até ver, nós achamos que faz sentido que não continue a dar resposta. O programa, este programa é um programa de porta de entrada, o programa Porta de Entrada dá resposta a situações de calamidade. O foco do programa é apoiar as famílias, não as casas propriamente ditas. E por isso nós temos que assegurar que as pessoas tenham condições de habitabilidade dignas. E é isso que nós, e é isso que este programa prevê. O que é que este programa não prevê? Nós, quando aqui o Sr. Deputado João Vasconcelos referiu anexos, teríamos que ver, nós tivemos a ver com o Sr. Presidente de Câmara esses casos. Esses casos não se enquadram, de facto, no programa, nem faz sentido enquadrarem-se no programa. Nós podemos estar a falar de alguns anexos agrícolas e eu aí julgo que alguns desses casos estão acautelados. Não sei se poderiam... Houve um que foi, julgo eu. Nós, pelo menos foi-nos comunicado que um desses casos foi acautelado pelos programas da agricultura. Mas o programa Porta de Entrada responde à necessidade de habitação, não à recuperação de um anexo que não é habitação. Ok? No entanto, e aqui a autarquia e outras entidades estão a tentar, com as famílias, dar resposta também a esses casos. Não se enquadrando no programa Porta de Entrada, a Câmara Municipal e outras organizações e organizações da sociedade civil vão, junto dessas pessoas, tentar encontrar a solução para esses casos em particular que não têm enquadramento na Porta de Entrada. Eu aqui já estou a falar pelo Sr. Presidente de Câmara, mas sei que este trabalho está a ser feito pela autarquia no que diz respeito a esses anexos. Segundo as habitações, também é um debate que provavelmente teremos de ter. Nós entendemos que, dada a restrição orçamental com que nós trabalhamos, essa não é o foco do programa. Aqui, pronto, foram sendo ditas, segundo as habitações, têm tanto valor como as primeiras, não têm. Não têm, no que diz respeito à resposta pública, não têm e não podem ter. Bom, eu não estou a falar de mais nenhum programa, eu estou a falar do programa que estou a gerir. E estou-vos a dar, e agora aproveito e dou também a minha opinião, porque podia discordar do programa que herdei, mas não discordo. Concordo, mas de forma muito firme, que tendo em conta a restrição orçamental com que o Estado trabalha, as segundas habitações não devem ter a mesma resposta que as primeiras habitações, porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu não sei se concordamos ou não todos com isso. Eu estou a dizer aquela que é a minha posição. Se concordamos, melhor ainda. Melhor ainda. Eu gosto é quando estamos de acordo. Esta é a minha posição. E, portanto, e depois também foi dito que muitas segundas habitações são primeiras habitações. Não, segundas habitações são segundas habitações. E... nós todos partilhamos, pelo menos julgo eu que quase todos, sentimos empatia pelo sofrimento pelo qual todas as pessoas passam, mas não é a mesma coisa uma segunda habitação arder ou a casa onde nós moramos. E por isso este programa dá resposta às pessoas, não dá resposta às casas. Nós poderemos fazer um debate sobre se o Estado deve ou não financiar a recuperação de segundas habitações que se destroem no decurso de um incêndio. E é preciso que nós todos tenhamos, enquanto decisores públicos, que pensemos muito bem do que é que nós estamos aqui a dizer quando tomamos decisões públicas que implicam dinheiro de todas as pessoas. Portanto, este programa de entrada pretende apoiar as pessoas que foram vítimas de um incêndio e é isso que nós estamos focados. Segunda ou terceiras habitações, não é? Porque alguns deles podem ter três ou quatro, não é? Nós conhecemos, e João Dias conhece, que uma minoria da população portuguesa até tem 10 casas e 20 e 30, e portanto nós temos é que ter programas públicos, sim, porque a segunda casa, qual é que é a segunda casa? Pronto, mas há muita gente que tem, não é? Há muita gente que tem. E qual é que é a segunda? Qual é que é a segunda? Qual é que é a terceira? Qual é que é a quarta? Qual é que é a segunda? Bom, nós, no dia que entrarmos nesse debate, não vamos sair dele e não nos vão faltar segundas habitações para reabilitarmos. Portanto, neste momento, o foco do programa é apoiar as pessoas vítimas de incêndio, é o foco do programa. Se nós entendermos que é preciso que a economia, o Estado, tenha como política económica apoiar as segundas habitações, é outro debate, não sei se vou acompanhar, preciso de pensar mais sobre esse tema. Queria, a propósito de uma questão colocada diretamente sobre o que é que aconteceu às outras 23 casos, e eu peço-vos aqui perdão por alguma imprecisão que possa ter entre 29 e 32, que nós temos que estabilizar com a autarquia. Portanto, dos 29 processos, dos 32, vá lá, eu vou já explicar qual é que é a dúvida quanto aqui a 3. 23 dos processos, ou 20, que serão excluídos, que foram excluídos para já, e no trabalho que nós fizemos com a autarquia, atenção, nós não excluímos por opção nossa, e a autarquia também não exclui porque lhe apeteceu excluir. É porque da análise que foi feita... Portanto, 5 processos têm a situação resolvida através de seguro. E, portanto, a resposta pública não é necessária. E depois há 14 processos, por diferentes razões que nós poderíamos... Que poderíamos aqui esmiuçar uma a uma, mas que são situações muito diversas, que têm a ver com a dificuldade de provar que a casa é do próprio, ou de habitações que estão construídas, que não são legais e estão construídas em zonas onde nunca poderão ser legais. Não é possível resolver esse problema. Nós não podemos financiar a reabilitação. O Estado não pode financiar... O Estado não pode financiar a reabilitação de imóveis que não são legais e que estão em zonas que não são legais e que não são passíveis de sequer ser legalizados. Todas as situações que são passíveis de ser legalizadas... A autarquia está a tratar desses processos. Por isso, mas destes 14 processos que foram excluídos no decurso de um trabalho que a autarquia fez com as diversas forças políticas, presidentes de junta, membros da Assembleia Municipal. Tempo. Pronto, portanto, 23, e agora os 3. Havia 7 processos, ou há 7, que não concordam com as regras do IRU. Um trabalho preliminar que nós fizemos com a autarquia, desses 7, 3 não se enquadravam, e por isso é que... Mas precisamos de estabilizar. Portanto, eu diria 29-32 é uma diferença que nós temos aqui para trabalhar ainda com a autarquia, porque são 3 casos que precisam de uma avaliação mais detalhada. Mas 20 são excluídos pela própria autarquia, porque entendem que não se enquadra nos parâmetros que foram definidos. Peço desculpa, pedia que a minha Secretária de Estado pudesse
concluir
a intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra à Sra. Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho. Faz favor, Sr. Secretária de Estado. Faz favor.
Muito obrigada. Boa tarde. Só complementar aqui um bocadinho com mais detalhe. Há uma coisa que eu acho que era importante perceberem do âmbito de funcionamento deste programa. Este é, de facto, o primeiro programa deste tipo que temos em Portugal. O programa assenta numa cooperação entre o Estado central e as autarquias locais. O Estado tem a parte do financiador, todo o esforço financeiro aqui é da administração central. As autarquias locais têm duas grandes funções, uma de sinalizarem, mobilizar o programa, acioná-lo, sinalizar quais são as famílias e acompanhar e instruir as candidaturas. Ou seja, tem um apoio muito mais territorial e local. No início deste processo, estivemos a apoiar a própria autarquia no terreno, estivemos a trabalhar em conjunto, e havia alguma dificuldade em ter a certeza, em alguns casos, se estava a falar, se as pessoas moravam mesmo lá, se eram residentes, se não eram. Estava a haver alguma dificuldade em alguns casos, não eram todos, em saber se perceber se haveria hipótese de legalizar a habitação ou a parte, porque em muitos casos é toda ilegal, mas em alguns casos parte da habitação é legal e outra parte é ilegal. A opção que foi tomada conscientemente por nós e pelo município, porque este processo estava a demorar e estava a obstaculizar todos os outros, foi, dentro do acordo de cooperação, por todos, para imediatamente ficar disponível para os casos que não haviam dúvidas e, entretanto, ir-se no trabalho mais fino, apurando os outros casos. Por isso, quando vem o acordo de cooperação com 52 famílias a apoiar e com uma verba e com um número de obras de reabilitação, parte deste princípio, todos os que temos dúvidas entram, para já, para ficar tudo coberto, sem prejuízo depois de ter de comprovar caso a caso, e como, entrar tudo como reabilitável. Exatamente, que é o chapéu que dá acesso a tudo. Ora, este trabalho fino que foi feito posteriormente, em grande parte pelo próprio município, o que é que foi aferindo? Os casos que eram, de facto, segundo as habitações, os casos que não era legalizável de forma alguma. Reparem que nestes casos o que é que o programa faz? A habitação não é legal nem é legalizável, é financiável reconstruir noutro sítio, fazer uma construção noutro sítio ou comprar a casa. Há muitos processos. Esta espera pelo protocolo, o que é que é? Duas famílias que estão para reabilitar, casa não é legalizável, vão passar, vai-se mudar o protocolo para elas passarem a comprar. Isto é possível dentro da porta de entrada. Este processo é o processo em si feito. Temos casos das pessoas que não querem, ou seja, a habitação é legal, é legalizável, e não querem nem construir noutro, nem apoio financeiro para construir noutro sítio, nem apoio para...
Muito obrigado, agradecia que terminasse então, senhora secretária.
Pronto, só aqui dizer uma coisa, o programa Salvaguarda com participação, o financiamento nunca pode deixar a família com menos o valor do indexante dos apoios sociais ou, no caso de idosos, do complemento solidário para idosos. Ora, no caso desta população, isto cobre uma percentagem larguíssima da população. Por isso é que, no caso particular que estamos aqui a tratar, a larga maioria dos casos, estamos a falar de facto de comparticipação 100% a fundo perdido, só nos casos que têm rendimentos superiores é que, na proporção dos seus rendimentos, há uma parte que é de empréstimo reembolsável de longo prazo. E pronto, eu penso que era o que
muito obrigado, senhora secretária. Agora tem a palavra o senhor Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural. Faz favor, senhor Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, vou responder com todo o gosto. O Ministério da Agricultura, neste como noutros processos semelhantes, procurou dar uma resposta solidária e uma resposta rápida, mas sem deixar de ter em conta o rigor e a transparência que temos que usar sempre que são utilizados dinheiros públicos. E gostava de chamar-vos a atenção que esta tragédia de Monchique foi muito grande, cerca de 280 agricultores atingidos, representa 1% daquilo que foi a tragédia de 2017, para terem a noção das proporções. Portanto, 1%. Agora, imagina a tarefa gigantesca que foi apoiar 25 mil agricultores, como foi em 2017. E a prova de que as medidas foram eficazes e que as candidaturas apareceram é que eu tenho aqui a lista nominal com os projetos apresentados por 280 agricultores. Estão aqui os nomes todos, os montantes de investimento, os prejuízos que sofreram, com rigor e com transparência, porque o que nós apoiamos foi aquilo que foi perdido. Gados, máquinas, alfaias, motores de rega, tratores, outros equipamentos, plantações, dependências agrícolas. E, para usarmos de rigor e transparência, aquilo que se pede, e que alguns dos senhores deputados chamam de burocracia, é a comprovação disto. Não é? Tem que saber qual foi o trator, qual era a idade do trator, qual é que foi o equipamento, verificar tudo isso. Isso é a burocracia. Porque felizmente no Ministério da Agricultura, não distribuímos sem critério dinheiro. Não é? Bem, e foi só por isso que eu compreendi, os pedidos de adiamento do Sr. Presidente da Câmara, e aos quais anuí, apesar dos considerados necessários, porque no mesmo tempo em que tratámos 200 pessoas, tratámos de 25 mil pessoas noutro local com outros municípios. E, portanto, era perfeitamente possível, até 30 de setembro, ter o processo arrumado, como fizemos nos outros sítios. Mas, apesar disso, fomos anuindo. E a questão que fiz aqui à referência ao Sr. Presidente da Câmara e à Câmara, com a qual mantivemos sempre uma colaboração estreita, e vamos continuar a manter, e temos mantido, a única referência, porque o CDS, no seu requerimento, pediu esse esclarecimento, invocando umas declarações que o Sr. Presidente da Câmara fez à TSF no dia 1 de fevereiro, dizendo que eu, Ministro da Agricultura, lhe pedi por duas vezes para adiar os prazos. Ora, como os senhores puderam comprovar pelos documentos, Quer dizer, quem me pediu, foi exatamente ao contrário. Aqui eu anuí, só por isso falei nessa questão. Mas esse pequeno incidente em nada alterou o espírito de colaboração que temos mantido com a Câmara e que tem sido elevado e que no grupo de apoio aos agricultores disponibilizou técnicos, como as confederações agrícolas, como a Direção-Geral da Agricultura, até mais do que aquilo que aconteceu na tragédia de outubro de 2017 ou em Pedrógão. Portanto, houve mais pessoas a ajudar os agricultores que responderam a essa chamada. E a prova disso é que dos 280, todos quiseram apresentar, só 7 foram rejeitados e só 6 desistiram. 7 foram rejeitados e 6 desistiram. E também, respondendo também ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, para chamar a atenção, nós procedemos a uma alteração ao número 6 do artigo 19 do Decreto-Lei 124, precisamente, e todas as dependências agrícolas, todas, menos as 6 que a Câmara de Monchique se recusa a licenciar, foram contempladas nestes apoios. Todas, menos as 6, que por razões que a Câmara saberá, e que certamente são pertinentes, apenas essas. Portanto, nós demos um apoio sem precedentes, senhores deputados, todos os senhores deputados. Nunca, em Portugal, a vítimas de incêndios, no caso da agricultura, foram dados apoios desta natureza. Nem com este, no entanto, eu sublinho, nunca. E houve incêndios, houve muitos incêndios. Houve até em Monchique. Agora, nós estamos a dar um esforço solidário. Repare, nós estamos a dar o dinheiro dos portugueses. O dinheiro dos contribuintes portugueses, não é o dinheiro do Ministério da Agricultura e dos contribuintes europeus, onde está uma parte do dinheiro dos contribuintes portugueses. Não é? Não, é dos portugueses e dos europeus. Mas nós contribuímos. Ouça. O Sr. Deputado, eu gostaria de concluir a minha... Não é? Eu estou a dizer, dinheiro dos contribuintes e dos europeus, porque os portugueses são europeus e contribuem para o orçamento comunitário. Ouça, e na agricultura, até 2000, punhamos mais dinheiro do que recebíamos. Portanto, não éramos e não somos os contribuintes quaisquer. Não é? Nós só deixámos de ser contribuintes líquidos da PAC, e eu tenho muito orgulho de ter sido protagonista desse momento, que foi histórico para a agricultura portuguesa, só a partir da Agenda 2000 é que a agricultura portuguesa deixou de ser contribuinte líquido da política agrícola comum. Portanto, o dinheiro europeu e o dinheiro nacional é dinheiro dos contribuintes. E é dinheiro que tem sido usado e que deve ser usado com rigor e com transparência. E é isso que temos feito e que procuramos solidariamente fazer em Monchique. Por isso, senhoras e senhores deputados, não posso aceitar de maneira nenhuma e repudio as críticas de que há burocracia a mais. Então, apresentar um projeto com a identificação do que ardeu e isso ser verificado é burocracia? Então digam lá como é que faziam de forma diferente. A outra questão é o preconceito. Ah, estão a tratar diferente. Não estamos a tratar diferente coisa nenhuma. Os montantes são rigorosamente iguais. A vossa única queixa é que acham que o dinheiro europeu tresanda e o dinheiro português é que é bom. Pelo contrário, nós, usando o dinheiro europeu, estamos a poupar aos contribuintes portugueses, mas estamos a atribuir exatamente os mesmos apoios. Exatamente. E eu vou voltar a lembrar, senhores deputados, até 5 mil euros, 100% a fundo perdido. Dos 5 aos 50 mil, 85% a fundo perdido. E dos 50 mil aos 800 mil, e estes valores são acumuláveis, o que dá, no caso de Monchique, um apoio médio de 87,5%. Não é?
E até 5.100%.
Portanto, aos senhores deputados, as críticas que os senhores fazem e que eu contribuo no contexto do momento que estamos a viver não têm nenhum fundamento. E mais, e sobretudo os senhores deputados do PSD e do CDS, porque ao Bloco de Esquerda e ao PCP, eu não só por serem nossos parceiros parlamentares, mas concedo, apesar de tudo, maior tolerância, porque não estiveram no Governo, mas ouvir críticas aqui de quem esteve no Governo e ainda há tão pouco tempo e que não fez nada que se compare com o que estamos a fazer, é de uma hipocrisia sem limites. Ó, senhor deputado, são lágrimas de crocodilo. Porque os senhores, quando tiveram a oportunidade de fazer... Ó, senhor deputado, é que os senhores, quando tiveram a oportunidade de fazer melhor, não fizeram. E agora apocam aqueles que fazem muito mais do que os senhores alguma vez foram capazes de fazer. Mas repare, tudo aquilo que façamos será sempre pouco face à tragédia que atingiu aquelas pessoas. Não há reparação possível. Ouça, não há reparação possível porque, como muito bem foi dito, não só se perderam os bens naquela ocasião, como se perderam os rendimentos que eles propiciam. E também gostaria muito gostaria muito de poder dar resposta à proposta do senhor deputado do PCP, que era pagar as perdas de rendimento. Isso seria ótimo se nós tivéssemos recursos financeiros que permitissem, por exemplo, para quem perdeu um pinhal, pagar durante 40 anos a perda de rendimento. Todos nós sabemos que isso é completamente impossível. Em nenhuma parte do mundo isso pode ser feito, porque não há nenhum orçamento que suporte uma tal despesa, não é? Mas gostaríamos de o fazer. Agora, estamos a ser, obviamente, solidários até ao limite do possível, indo tão longe como alguma vez se foi, e de uma forma rigorosa, controlada e transparente. E é por isso, como eu vos disse, que tivemos a oportunidade de colocar no site do IFAP, onde está consultável, todos os nomes dos beneficiários, e é o que vai acontecer em Monchique. Para que todos saibam em Monchique quem é que recebeu 47 mil, quem é que recebeu 1000, quem é que recebeu 70 mil. Portanto, os nomes das pessoas estão aqui e estarão dentro de muito pouco tempo. Senhoras deputadas, relativamente ainda às florestas, ainda termino, nós temos projetos que esperamos e que vamos ter aprovados antes da época das sementeiras do próximo outono, que correspondem a uma recuperação de 12% da área dos 15.900 hectares ardidos e que irão permitir instalar 2 hectares de alfarrobeira, 7 hectares de azinheira, 22 hectares de carvalho cerquinho, 4 hectares de catapereiro, 26 hectares de cipreste comum, 134 hectares de folhosas diversas, 762 hectares de madronheiro, 102 hectares de pinheiro bravo, 332 hectares de pinheiro manso, 359 hectares de sobreiro e 5,38 hectares de zambujeiro. É isto que estamos a fazer, senhores deputados. Nós alocámos 5 milhões para os prejuízos agrícolas, 11 milhões para os apoios florestais e ainda demos prioridade dentro destas regiões aos outros 11 milhões das outras medidas florestais que têm uma cobertura, creio que é para o Algarve. Não é para... Não é? Portanto, aos senhores deputados, no fim disto tudo, poderem vir aqui dizer que fomos lentos, fomos burocráticos, não fomos solidários, ou seja, não tem a mínima aderência com a realidade. E as pessoas compreendem isso. E o facto das pessoas compreenderem isso, é que as pessoas aderiram, não tiveram dificuldade em apresentar os seus projetos, apresentaram-nos, senhor deputado. Portanto, eu creio que no essencial, deixe-me ver se deixou... Ah, o senhor deputado João Dias, peço desculpa, tenho ainda uns minutos. O senhor deputado João Dias pôs uma questão sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia e depois de ter feito a pergunta no sentido, deu a resposta correta no sentido exatamente oposto. É que ele sabe tão bem como eu, porque tenho a certeza que leu o regulamento, o Fundo Social da União Europeia só se aplica a investimentos na infraestruturação pública, estradas, caminhos de ferro, linhas elétricas, carros de bombeiros, só essa... E, portanto, o Sr. Deputado, quer dizer, o dinheiro foi utilizado para esse fim, não é? Portanto, o Sr. Deputado sugeriu que ele poderia ser utilizado para apoiar estas vítimas. Não há qualquer hipótese nesse sentido, nos termos do regulamento. Ora, deixe-me só ver se ainda esqueci alguma resposta. Pronto. Não, acho que respondi na essência e reafirmo, Sr. Deputado, para reconcluir mais uma vez, não houve nenhuma discriminação destes agricultores face aos do resto do país, os montantes são exatamente iguais, repito, são exatamente iguais ao que foram atribuídos a Pedrógão e aos que foram atribuídos aos incêndios de outubro e os que ocorreram entre Pedrógão e outubro de 2017. E as medidas, portanto, estão neste momento, no caso da agricultura, apenas dependentes da entrega de todos os comprovativos de despesas para que as despesas sejam ressarcidas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, por favor, agradecer a vossa atenção. Srs. Deputados, agradecer a vossa atenção. A Sra. Deputada Patrícia Fonseca pediu a palavra. Para que efeito, por favor?
Para defesa da honra, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sra. Deputada, faz favor.
Isto estava a correr demasiado bem, de facto. Eu pedi a palavra para a defesa da honra porque eu não posso aceitar o facto do Sr. Ministro da Agricultura ter acusado, neste caso concreto, o CDS de hipocrisia política porque estivemos no governo e fizemos uma coisa, ou o Sr. Ministro fez uma coisa que nós não fizemos. Isso é inaceitável, Sr. Ministro. Desculpe, mas é inaceitável. Aquilo que o senhor, quando nós estivemos no governo, o CDS tratou todos os agricultores por igual. Todos os agricultores por igual. Aquilo que aconteceu agora é que o Sr. Ministro veio aqui afirmar que tratou exatamente da mesma maneira os agricultores de Monchique como tratou os de Pedrógão. E não é verdade, isso é falso, porque o Sr. Ministro tratou de igual maneira do ponto de vista do Ministério, mas tratou de diferente maneira do ponto de vista das pessoas, porque o que é facto é que em Pedrógão houve um fundo de revita que o Governo decidiu gerir, as pessoas até um determinado montante, até 5 mil euros, receberam a 100%, não tiveram de se inscrever nas finanças, não tiveram encargos, não tiveram juros, não tiveram nada disso. E agora...
Senhor Ministro,
as pessoas não tiveram isso, porque os senhores geriram mal o fundo de revita e os portugueses já não se mobilizam pelas mesmas causas, da mesma forma.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro também.
Eu também quero defender a minha honra, Sr. Presidente. E defender a minha honra para lhe dizer, Sra. Deputada, que reitero e reafirmo tudo aquilo que disse. Porque quando a senhora diz que o seu governo tratou todos por igual, só disse meia-verdade. Tratou todos por igual acima de 2 mil euros. Porque abaixo de 2 mil euros excluiu-os completamente. E abaixo de 2 mil euros são a esmagadora maioria. Ou seja, a esmagadora maioria de Pedrógão, de outubro do ano de 2017 e de Monchique, foi agora acima, aos grandes, àqueles que têm a maior dimensão, a esses trataram todos por igual. Disso não tenho nenhuma dúvida. Portanto, a senhora deputada, eu compreendo a sua irritação, porque de facto acho que é muito desagradável, não é? Ao fim de 4 anos, ver completamente desmascarado aquilo que foi o ilusionismo político que durante não sei quanto tempo procuraram fazer crer. Portanto, eu reafirmo uma vez mais, os agricultores de Monchique foram tratados em termos dos montantes a que têm direito e dos pagamentos que estão a ser efetuados exatamente da mesma maneira que os agricultores que noutras circunstâncias sofreram das mesmas intempéries.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhoras e Srs. Deputados, nós temos de seguida outra audição agora só ao Sr. Ministro da Agricultura. Eu queria agradecer a vossa presença, a vossa participação e também aos senhores Ministros da Agricultura, Floresta e Meio Rural e ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, e vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Muito obrigado.